reiniciada a sessão, concedo a palavra ao doutor José Eduardo Martins Cardoso para a inquirição do eminente professor Beluso.
Professor Beluso, inicialmente, meus cumprimentos em nome da defesa da presidenta Dilma Rousseff. Quando nós solicitamos que Vossa Senhoria prestasse o depoimento, tinha justamente a finalidade de desmistificar uma tese muito propagada, que às vezes me lembra que uma versão inverdadeira, quando repetida por muitas vezes, vira verdade. Falou-se textualmente aqui que o governo da presidenta Dilma Rousseff tinha sido marcado no ano de 2015 por uma profunda irresponsabilidade fiscal. Que foi um governo que, por força dessa sua irresponsabilidade fiscal, levou um desequilíbrio na economia, por não ter contingenciado mais do que devia, por ter baixado decretos que não podia e por ter feito pedaladas fiscais que eram verdadeiras operações de crédito. Nós precisávamos trazer como testemunha uma pessoa que conhecesse profundamente a economia, porque as testemunhas que aqui disseram isso são respeitáveis, são técnicos, mas não são estudiosos da economia. Às vezes, nós do mundo do direito temos a prepotência de falar aquilo que não conhecemos. Nós temos, às vezes, a prepotência de falar sobre tudo. Quando, na verdade, é necessário trazer doutores e especialistas para falar dos assuntos que efetivamente não dizem respeito ao campo que nós conhecemos, que é o campo das normas. O que nós podemos fazer na economia é emitir opiniões. Podemos emitir opiniões, certas ou erradas, mas opiniões, não estudos. Como podemos falar de tudo que nós não entendemos? É legítimo que se fale. Agora, falar como expert sobre situações que eu não tenho profundidade não é correto. E Vossa Senhoria tem um profundo conhecimento de economia. E utilizou uma expressão que eu gostaria que Vossa Senhoria, embora já tendo referido, peço o venho ao presidente, mas peço que ele aprofunde essa questão, porque ela é vital para a defesa. Vossa Senhora disse que em 1915, o governo da presidenta Dilma Rousseff, 2015, perdão, teve excesso de responsabilidade fiscal. Essa é a expressão que Vossa Senhoria utilizou. Esse excesso de responsabilidade fiscal do governo da presidenta Dilma Rousseff vai na contramão do que várias pessoas que são auditoras, contábeis, que são do Ministério Público e, portanto, têm formação jurídica, têm afirmado. Mas Vossa Senhoria é um economista, um especialista nesta matéria. Eu queria que Vossa Senhoria, da forma didática que Vossa Senhoria expõe, com a sapiência que possui, precise exatamente... Por que houve esse excesso de responsabilidade fiscal, ao contrário do que tem afirmado a acusação, ao contrário do que tem afirmado alguns depoentes do Tribunal de Contas, que me parece é quem concentra esta tese e busca revesti-la de um conhecimento que efetivamente não me parece da área própria daqueles que aqui expressam? É a primeira pergunta que faço, então. A segunda pergunta que faço, e que é muito importante... Porque a opinião de Vossa Senhoria, embora pautada na situação econômica, e nem sempre economistas professam o mesmo entendimento de juristas, e nesse caso há uma convergência, Vossa Senhoria disse que no caso das pedaladas fiscais não há operação de crédito. E o fez por uma análise econômica. Outros aqui o fizeram por uma análise jurídica. Claro? Ou seja, nós temos tentado demonstrar desde o início que a tese de que as pedaladas fiscais é uma operação de crédito foi artificiosamente construída para condenar a senhora presidente da República. Os depoimentos de ontem foram decisivos, a meu juízo, para que isso fosse confirmado. E com base em testemunhas da acusação. Ou seja, fica claro como se deu a construção desta tese, que nunca havia sido levantada, por parte de um membro do Ministério Público do Tribunal de Contas, aqui julgado como suspeito, e um auditor que fez a denúncia, que ajudou o promotor, o membro do Ministério Público, a fazer a representação para que fosse dirigida para ele mesmo opinar sobre aquilo que ele estava indagando para si próprio. Eu então peço que Vossa Senhoria também esmiúce mais. Por que, a seu ver, não é, do ponto de vista econômico, uma operação de crédito que acontece nas chamadas pedaladas fiscais? São as duas perguntas que lhe dirijo.
Obrigado, doutor José Eduardo. Professor Beluso, com a palavra. Eu disse que houve excesso de responsabilidade, doutor Zé Eduardo, porque no momento em que a economia estava desacelerando fortemente, muito mais do que todas as previsões, a presidente fez ainda um contingenciamento adicional, já tinha feito 70, fez mais 8 bilhões, 78 bilhões. Isso foi, digamos, um erro de avaliação. Então, mas ela não cometeu esse erro porque ela foi irresponsável, ela cometeu esse erro porque, diante dos cânones dos auditores, etc., ela estaria fazendo uma restrição fiscal mais aguda. Só que, como o senhor está dizendo, há um problema de compreensão de como funciona, na verdade, a relação entre o gasto fiscal, a restrição fiscal, e o comportamento do PIB e da receita fiscal, né? Então, o que nós observamos foi que, na verdade, porque o corte foi nas despesas discricionárias. Quais são as despesas discricionárias que, na verdade, foram afetadas? Foram as despesas mais importantes, as despesas de investimento, certo? Foram essas que foram suprimidas, né? E já naquele momento era perfeitamente perceptível que era necessário você ter algum movimento para contrabalançar a queda do nível de atividade, aumento do desemprego e a queda da receita, né? Ao contrário, né? Foi a ideia de que era preciso ser mais austero que gerou um déficit maior. Pode parecer paradoxal, mas é assim que funciona, né? Eu, graças a Deus, convivo entre juristas e economistas, né? Mas não pense que os economistas também não têm os seus mitos e os seus compromissos com, às vezes, ideias que não funcionam, né? Porque todo mundo dizia que precisa fazer um ajuste fiscal, precisa fazer isso, 2004, 2014 e começo de 2015, né? E diante o resultado estava esfregando na cara de todo mundo, está se esfregando na cara de todos, e eles continuaram insistindo na mesma coisa. Como diz o Einstein, não se deve insistir numa coisa que não deu certo. Não se deve insistir numa coisa que não deu certo. Então, foi isso, na verdade. Dizer que houve responsabilidade fiscal naquele momento eu diria, pelo menos uma impropriedade. Primeira resposta, não sei se o satisfiz. Segunda resposta, em relação à operação de crédito, né? Eu acho que aí há uma dificuldade entre a linguagem dos juristas e dos economistas, né? Essa operação de crédito é contratada entre o Banco do Brasil, ou o banco, e o mutuário. O que o governo faz é uma subvenção, é um subsídio, para fazer com que a operação de crédito se dê em condições melhores para o tomador, porque é um setor considerado importante da economia. Muito bem. Só que essa operação de subsídio é uma operação fiscal. É uma operação orçamentária e fiscal, não é uma operação de crédito, né? Isso qualquer economista iniciante saberia que não é. Saberia que é, na verdade, um subsídio. Subsídio fiscal que é concedido ao tomador de crédito para que o setor possa funcionar, se desenvolver, etc., etc. Está satisfeito?
Vossa Excelência tem uma repergunta.
Absolutamente satisfeito, professor. E digo que, curiosamente, eu sempre vejo divergências entre economistas e juristas. Mas a opinião que Vossa Senhoria expressa é exatamente a opinião do Ministério Público Federal, do ponto de vista jurídico, ao dizer que não há operação de crédito. Um dos elementos que o doutor Marx utiliza exatamente para dizer que não há operação de crédito é exatamente esta dimensão jurídica e econômica. O que coloca, a meu ver, por terra toda a artificiosa construção feita pelo auditor que aqui depôs e respaldado pelo doutor Júlio e que depois foi encampada pelo Tribunal de Contas da União, relativamente a existir uma operação de crédito neste caso. A meu ver, uma tese que apenas tem uma justificativa, a busca de uma condenação política da senhora Presidente da República, mas isso será debatido a posteriori. O que me parece importante apenas frisar, e pediria que você fizesse um comentário breve sobre isso, porque estou muito satisfeito com o depoimento de Vossa Senhoria, é que como é incrível quando, às vezes, as pessoas trabalham dogmaticamente para construir teses políticas. Né? Vende-se o tempo inteiro que há um conjunto da obra. A presidenta, ela é culpada de dois crimes de responsabilidade que não existem, e o que está por trás disso é o conjunto da obra. E o conjunto da obra é que em 2015, a sua excelência, a presidente da República, levou o descalabro fiscal, levou a todo um conjunto de situações, porque não foi austera, porque não cortou gastos, etc. E Vossa Senhoria, eu sei que a economia não é uma ciência exata, ela é uma ciência humana, mas Vossa Senhoria diz exatamente o oposto. E é legítimo que as pessoas tenham opiniões, legítimos, mas que não se condene ninguém por situações que envolvam uma divergência dessa natureza. É incorreto, é injusto, não é devido. Os grandes especialistas, e Vossa Senhoria faz parte desse rol, divergem quanto a isto. E Vossa Senhoria expressa uma opinião radicalmente diferente de tantos outros que aqui pisaram e repisaram os argumentos. Ora, quem tem a razão nisto? A história o dirá, mas não pode ser a sanção que se aplica. Queria que Vossa Senhoria, então, comentasse, se assim se sentir à vontade por fazê-lo, como vê essa situação de uma presidenta da República eleita por 54 milhões de votos de brasileiros, num sistema presidencialista, em que só pode haver o fim de um mandato presidencial quando ocorre um crime de responsabilidade. Um crime de responsabilidade que exige pressupostos jurídicos e uma avaliação política. E a avaliação política que justifica isto é a irresponsabilidade fiscal da senhora presidenta da República, afirmada como se fosse algo indiscutível. Peço um breve comentário de Vossa Senhoria e já agradeço o brilhante e magnífico depoimento que não podia ser de outra forma prestado por Vossa Senhoria.
Professor Beluso, com a palavra.
Muito obrigado. Eu diria que a interrupção de um mandato conseguido através do sufrágio universal é uma coisa que deveria exigir cuidados muito especiais, muita cautela, muita prudência, né? E isso só poderia ser feito em casos extremos, e eu não acho que nós estamos diante de um. Só isso.